enoitara-se o escampado e, com ele, o rancho e a tapeira. O rolo de cera, há pouco aceso e pregado ao pé direito do rancho, fazia uma luz fumarenta. Embaixo da tripeça, o fogo estalava ainda. De longe vinham aí morrer as vozes do sapo-cachorro que latia lá num brejo afastado, sobre o qual os vagalumes teciam uma trama de luz vacilante. De cá se ouvia o resfolegar da mulada pastando, espalhada pelo campo. E o sincerro da madrinha, badalando compassadamente aos movimentos do animal, sonorizava aquela grave extensão erma. As estrelas, em divina faceirice, furtavam o brilho às miradas dos tropeiros que, tomados de langor, banzavam, estirados nas caronas, apoiadas as cabeças nos serigotes, com o rosto voltado para o céu. Um dos tocadores, rapagão do Ceará, pegou a tirar uma cantiga. E pouco a pouco, todos aqueles homens errantes, filhos dos pontos mais afastados desta grande pátria, sufocados pelas mesmas saudades, unificados no mesmo sentimento de amor à independência, irmanados nas alegrias e nas dores da vida em comum, responderam em coro, cantando o estribilho. A princípio, timidamente, as vozes meio veladas deixaram entreouvir os suspiros mais, animando-se, a solidão foi se enchendo de melodia, foi se povoando de sons dessa música espontânea e simples, tão bárbara e tão livre de regras, onde a alma sertaneja soluça ou geme, campeia vitoriosa ou ruge traiçoeira irmã gêmea das vozes das feras, dos roncos da cachoeira, do murmúrio suave do arroio, do gorjeio delicado das aves e do tétrico fragor das tormentas. O idílio ou a luta, o romance ou a tragédia viveram no relevo extraordinário desses versos mutilados, dessa linguagem brutesca da tropeirada. E, enquanto um deles, rufando um sapateado, gracejava com os companheiros, lembrando os perigos da noite nesse ermo consistório das almas penadas, outro, o Joaquim Pampa, lá das bandas do sul, interrompendo a narração de suas proezas na campanha, quando corria a cola da bagualada, girando as bolas no punho erguido, fez calar os últimos parceiros que ainda acompanhavam nas cantilenas o cearense peitudo, gritando-lhes, "Xé, povo! Tá chegando a hora! O último estribilho, deixa estar o jacaré, a lagoa de secar." Expirou magoado na boca daqueles poucos, amantes resignados, que esperavam um tempo mais feliz, onde os corações duros das morenas ingratas amolecessem para seus namorados fiéis, deixa estar o jacaré, a lagoa de secar. O tropeiro apaixonado, rapazinho esguio, de olhos pretos e fundos, que contemplava absorto a barra do céu ao cair da tarde, estava entre estes. E quando emudeceu a voz dos companheiros ao lado, ele concluiu a quadra com estas palavras, ditas em tom de fé profunda, como se evocasse mágoas longo tempo padecidas, Rio Preto há de dar volté para cachorro passar, tá chegando a hora. Hora de quê, Joaquim? De aparecerem as almas perdidas. E? Vamos acender fogueiras em roda do rancho. Nisto apareceu o Venâncio, cortando-lhes a conversa. Gente, o patrão já está na tapeira. Deus permita que nada lhe aconteça. Mas vocês sabem, ninguém gosta deste pouso mal-assombrado. Escute, tio Venâncio. A rapaziada deve também vigiar a tapeira. Pois nós havemos de deixar o patrão sozinho? Que se há de fazer? Ele disse que queria ver com os seus olhos e havia de ir só, porque a assombração não aparece senão a uma pessoa só que mostre coragem. O povo diz que mais de um tropeiro animoso quis ver a coisa de perto mais no dia seguinte. Os companheiros tinham que trazer defunto para o rancho porque, dos que dormem lá, não escapa nenhum. Qual, homem? Isso também não. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Eu cá não vou me fiando muito na boca do povo, por isso é que eu não gosto de pôr o sentido nessas coisas. A conversa tornou-se geral e cada um contou um caso de coisa do outro mundo. O silêncio e a solidão da noite, realçando as cenas fantásticas das narrações de há pouco, filtraram nas almas dos parceiros menos corajosos um como terror pela iminência das aparições. E foram-se amontoando a um canto do rancho, rentes uns aos outros, de armas aperradas alguns e olhos esbugalhados para o indeciso da treva outros, destemidos e gabolas, diziam alto. Cá por mim, o defunto que me tentar morre duas vezes, isto tão certo como sem dúvida, e espreguiçavam-se nos couros estendidos, bocejando de sono. Súbito, ouviu-se um gemido agudo, fortíssimo, atroando os ares como o último grito de um animal ferido de morte. os tropeiros pularam dos lugares, precipitando-se confusamente para a beira do rancho. Mas o Venâncio acudiu logo, dizendo: até aí vou eu, gente. Dessas almas eu não tenho medo. Já sou vaquiano velho e posso contar. São as antas sapateiras no cio. Disso a gente ouve poucas vezes, mas ouve. Vocês têm razão, faz medo. E os paquidermes, ao darem com o fogo, dispararam, galopando pelo capão adentro.